Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Algo que eu acho maravilhoso do nosso Deus é que o nosso Deus sempre está fazendo algo novo. Ele sempre está disposto a realmente nos surpreender com coisas novas para a nossa vida. A verdade é que Deus tem uma vida abundante, assim como diz a palavra, para cada um de nós. Não há exceção, para todos nós. Nós podemos crer sim numa vida que a gente nunca talvez teve a expectativa de viver. Deus tem sim o melhor para nós em todas as jornadas, em todas as fases das nossas vidas. E algo que eu acho lindo é que é um Deus de recomeço, é um Deus que sempre está pronto para recomeçar. E a mensagem dessa, né, o título dessa mensagem é Prontos para Recomeçar. Então a gente vai ler uma passagem que está em João 3, do verso 1 ao 9. E aqui a gente vê Jesus falando com um fariseu, um religioso, sobre recomeço. E talvez João 3, né, talvez você já conhece, já na tua mente já pensa, meu, João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E às vezes a gente esquece que essa fala foi de Jesus numa conversa com Nicodemos. E é uma fala que, né, impacta a nossa igreja, impactou a igreja, né, a história da igreja. Mas tudo começou por uma conversa com Nicodemos. Nicodemos era um cara que estava curioso sobre Jesus. Talvez você está aqui hoje, você veio convidado por alguém e está assim, ah, eu quero ver do que isso se trata. Você veio no dia certo, que a gente vai poder sim conhecer mais Jesus, a gente vai sair daqui cheios da graça, cheios do amor dele. Quantos me dizem amém? Então vamos ler do verso 1 ao 9 e depois do 3 ao 15, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, né, em outras traduções, mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra aonde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E aí agora no verso 13 ao 15 diz assim, né, Jesus depois só falou assim, olha, se você não está entendendo isso que é algo, né, terreno, como é que você vai entender algo celestial? Né? Então, aí ele continua no verso 13. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, aquele falando dele mesmo. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, só para a gente ter um pouco de contexto, Jesus está referindo a Moisés, Moisés é do Velho Testamento. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo, né, de Israel, do Egito, da escravidão, para ir para a Terra Prometida. E teve um momento que o povo de Israel começou a murmurar, começaram a reclamar, e consequência disso, eles começaram a ter enfermidades, teve várias cobras começaram a morder pessoas. E aí Deus falou com Moisés e falou assim, olha, constrói uma estaca, faz uma cobra de bronze, coloca pendurada na estaca, e todos que olharem para essa cobra serão curados. Só para a gente entender, você vai entender melhor do que isso se trata no final, mas só para a gente ter um pouquinho de contexto já do início. O Filho do Homem, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Vamos fechar nossos olhos, entregar os próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado pelo privilégio que é estar na tua casa. Obrigado, Deus, porque tu se agrada em falar com cada um de nós. Deus, eu oro que tu venha usar a minha boca, Senhor, para trazer a tua palavra. Deus, que nós venhamos sair daqui cheios de ti, cheios do teu amor. Pai, prontos realmente para entrar em tudo aquilo que Tu tem para nós, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos... Amém. Gente, aqui quem gosta de filmes, séries, você gosta, né? Tempo livre, acho que a maioria, né? Netflix está em alta, mas eu amo filme, e eu não sei se para você é assim, mas Deus fala comigo através dos filmes. É um negócio assim, eu falei, gente, é só sou eu só que está vendo Jesus nesse filme, Deus falando comigo. É um negócio louco, por exemplo, meu filme predileto é Forrest Gump. Alguém aqui do Forrest Gump? Os adolescentes estão pensando que filme é esse. Olha, tá no Netflix, dá uma procurada lá. É um filme fantástico. Eu choro, eu falo, Deus, nem que lindo poder te ver nesse filme. Mas, sem sombra de dúvida, gente, Deus sempre fala comigo com filmes de criança. Rei Leão, quem aqui viu Deus no Rei Leão? Procurando Nemo. Frozen. Alguns já estão me julgando, sério, que Deus fala comigo através... Fala bastante. E é incrível, é como eu nunca escutei a voz audível de Deus, mas já escutei várias vezes ele falando através de filmes. E faz algumas semanas eu e a Tícia, a gente estava de férias, e foi um tempo incrível, né? Deu para ver filme, deu para aproveitar, mas né, os primeiros dias foram assim, fantásticos, até que no quarto dia, a gente teve uma briga. Achei que era melhor falar, né, para desabafar, foi uma discussão que a gente teve. O meu intuito até é para poder vocês verem que talvez eu estou certo nessa discussão. A Tícia está aqui, aproveitei o momento, né? Nunca é tarde para se arrepender, amor, brincadeira. Mas, não, gente, fica tranquilo. Às vezes aquele amigo que você convidou, você, cara, o pastor teve uma briga. Não, gente, quem não tem uma briga, né? Quem não tem uma discussão? O pastor não é perfeito. Mas, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu, gente, nesse dia. Eu acordei cedo, andei... né, quilômetros, na hora da discussão eu falei quilômetros, mas acho que foi uns 500 metros, talvez, para pegar, né, o nosso café da manhã. Aí fui, trouxe o café da manhã. Ela assim, eu tô com fome, não, eu pego o almoço. Fui lá, peguei o almoço. A gente falava alguma coisa, gente, assim, eu tô com calor. Calma, já vou ligar o ar-condicionado, já vou fazer as coisas. Pedro, eu quero isso. Não, claro, meu amor, claro, vamos. E eu, gente, assim, o dia todo, né, falando, uau, né, tô fazendo várias coisas pra ti, meu, que dia fantástico, né, achando meio que marido bom que eu sou, meu, ela sortuda de ter eu como marido. E aí, gente, chegou no final do dia, eu cansado de fazer tanta coisa. Terminei meu banho, e aí eu esqueci de trazer, né, de pegar do pijama. Aí eu falei, Tice, tem como pegar meu pijama? Ela, não, Pedro, já tô deitado, pega você. Eu, pega você? Como se pega você? Eu peguei o café da manhã, eu peguei o almoço, eu peguei tudo que você queria que eu pegasse, eu peguei. E agora, eu só tô te pedindo pijama, eu não tô achando esse pijama. Não, Pedro, eu tô cansada, pega, né, vê aí. Aí começou a entrar no celular. Quando fica no celular, ele não te responde. É o celular, é mais importante, é isso. Gente, eu fiquei assim, indignado. Ao ponto, gente, de ficar falando, até que a Tícia começou a ficar chateada, né. E aí eu falei, Deus, me ajuda a me parar, né, não falar mais. Aí fiquei quieto lá na cama, me segurando assim, pra não falar nada. E eu falei assim, Deus, eu não vou fazer nada, mas tu fala alguma coisa com ela. Fala pra ela que ela tem que ser um pouco grata, né? E, gente, sei que eu ali na minha luta, né, Deus fala com a Tice. Aí eu, até que eu comecei a escutar algo, mais ou menos assim. Tá bom. Gente, eu falei assim, Frozen não, Elsa, é você. Aí eu falei, não, eu acho que é Deus falando comigo. Eu falei assim, mas Deus, tu tá falando comigo ou com a Tice? Eu falei assim, Pedro, se eu tô falando contigo é porque é com você, né? Aí eu, e vou te falar por que fez tanto sentido pra mim. Porque let it go, significa se desprenda. Se solte, abre mão daquilo que você está segurando. Aí eu, abri mão de tudo que eu fiz? Eu acho que essa briga eu tinha eu tinha razão. Meu, eu não tenho como ela ganhar disso assim, né? Tipo, eu fiz tanta coisa. Se não, não, Pedro, abre mão. Esquece. E sabe que muitas vezes na nossa jornada com Deus, a gente tem que aprender a se desprender das coisas. A recomeçar. E é isso que Jesus aqui está propondo para Nicodemos. Nicodemos, assim, era um religioso, como a gente fala, era um líder, tinha conquistado já um status, algo dentro, né, um reconhecimento, já tinha feito muita coisa. E agora Jesus fala em nascer de novo. Sabe que Nicodemos era um cara inteligente, ele não estava literalmente falando assim, que, achando que Jesus estava falando que ele teria que entrar no ventre de uma mulher e nascer. Mas ele entendeu a analogia de Jesus. Você vai ter que recomeçar do zero. Você vai ter que realmente entrar numa nova vida. E isso, para isso acontecer, você vai ter que se desprender. Você vai ter que let it go. E eu vou falar sobre três pontos, coisas que nós, para que a gente venha entrar na vida que Deus tem para nós, no melhor que Deus tem para cada um de nós, que a gente tem que se desprender. Você está preparado? Amém. O primeiro ponto, a gente precisa aprender, estar disposto a se desprender do passado. Sabe que, às vezes, o nosso passado pode ser assim como Nicodemos, ele conquistou muitas coisas. E agora, assim, como assim? Agora, eu... Quer dizer que tudo isso que eu fiz, agora eu vou ter que deixar de lado para entrar naquilo que tu tem para mim? Às vezes, os nossos triunfos do passado podem nos limitar de entrar no presente, no futuro que Deus tem para nós. Às vezes a gente fica tão preso, eu não sei se você já encontrou com pessoas que tudo que elas falam é dos velhos bons tempos. Porque quando eu era assim, eu fazia isso, eu ia para lá, eu fazia aquilo, as pessoas. Pessoas, a gente pode sim estar, como essas pessoas, pode estar também presos ao nosso passado. Presos talvez às nossas vitórias, presos às nossas conquistas. Veja bem, não que você não possa celebrar as suas conquistas, isso é incrível, assim como a gente vai celebrar 3 anos de igreja, tudo que Deus fez nesses 3 anos. Mas como igreja, a gente nunca quer estar preso no nosso passado. E sempre olhando com expectativa do que Deus vai fazer no presente e no nosso futuro. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, ai, aquelas músicas antigas, por que vocês não tocam mais? Não, sim, a gente toca de vez em quando música antiga, mas a gente sabe que Deus sempre tem uma música nova para trazer. Deus sempre quer nos inspirar a entrar em novos níveis na presença dEle. Por isso que nós sempre vamos, sim, celebrar o passado, mas vamos olhar com expectativa para o nosso futuro, para o nosso presente, porque o nosso passado pode, sim, nos limitar de entrar naquilo que Deus tem para nós. Ou, às vezes, você pode olhar pelo um outro ponto de vista. Olha, eu não sou um cara bem-sucedido, não sou, talvez, uma pessoa que caminha com Deus há muito tempo e o meu passado, na verdade, me condena. Meu passado, talvez, é coisas que eu tenho que lutar para eu não... olhar para o meu passado com, talvez, remorso, talvez coisas que eu falo assim, uau, como é que eu fui capaz de fazer isso? E às vezes a gente pode estar assim preso aos nossos próprios erros, às nossas próprias falhas, e Deus precisa que a gente se desprenda disso, porque se Ele já esqueceu, é hora de você agora também começar a esquecer, é hora de você entender que Deus é um Deus de recomeço, assim como a palavra fala, que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Não precisa ficar se lembrando dos teus erros de ontem, quando Deus tem uma misericórdia, uma graça para a tua vida hoje. Amém? Isso é motivo da gente celebrar? Eu não falei, mas se o nosso teclado puder estar comigo sempre, seria incrível. Ou às vezes a gente pode ficar preso ao passado, coisas que fizeram por nós. Coisas que, como eu estava preso, achando que tinha feito algo muito errado, não pegado no pijama. Eu continuo achando. Mas, brincadeira. Brincadeira, tia, está perdoada. Teve um amém aí, de uma criança. E às vezes a gente fica muito preso a coisas que fizeram por nós. A gente dá uma autoridade para as pessoas, para o que elas fizeram, que elas, autoridade que nunca tiveram. Uma autoridade fazer a gente se prender ao nosso passado, se prender coisas que aconteceram, se prender a palavras que proferiram sobre nós. Amigo, ao invés de você se prender de palavras que proferiram sobre você, por que você não se prende nas palavras que Deus diz sobre você? Daquilo que Deus tem para ti. Do plano perfeito que Ele tem para a tua vida. Às vezes a gente se prende para os planos que a gente planejou muito tempo, a gente, uau, esse aqui é um plano fenomenal, e Deus fala assim, olha, incrível, meu filho, o seu plano, mas eu tenho um outro plano para a sua vida. E a gente está preso? Não, Deus, mas eu passei tanto tempo fazendo isso, estudando. Como assim agora você quer que eu mude o plano? Muitas vezes a gente se prendendo nos nossos próprios planos, a gente se limita de entrar nos planos que Deus tem para nós. A palavra fala que os planos que Deus tem para nós são grandes, que os pensamentos deles são muito maiores que os nossos. Amigo, a tua vida com Deus é muito melhor do que tua vida sem Deus. Aquilo que Deus tem para ti no presente e no futuro é muito melhor do que estar no passado. Que a gente venha, cada um como indivíduo, entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós. E para isso a gente tem que sim se desprender do passado. Isaías, a gente leu essas passagens algumas vezes na nossa igreja. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejo, estou fazendo uma coisa nova. Você vê para a sua vida? Você vê que Deus tem feito algo novo na sua vida, que Ele está prestes também a fazer coisas novas na sua vida? Filipenses 3, 13, fala assim: uma coisa eu faço, Paulo aqui dizendo, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para que está na minha frente. Não que as coisas que passaram, como falei, com vitórias, não sejam relevantes, mas se a gente ficar preso, a gente pode realmente nos limitar, isso pode nos limitar a entrar naquilo que Deus tem para nós. Número 2. Para que a gente venha entrar nessa vida que Deus tem para nós, a gente tem que aprender a nos desprender da maneira antiga de viver. A maneira antiga que nós vivíamos antes. Sabe que muitas vezes a gente acaba se vendo fazendo coisas que a gente fazia antes. E às vezes a gente acha, não, mas cadê essa nova vida? A gente sempre tem que ser lembrado do como é a nossa vida em Cristo. Como é essa nossa nova vida em Deus? A palavra é cheia de exemplos de uma nova vida com Deus. Sabe que quando Nicodemos escuta Jesus falando sobre nascer de novo, e Jesus explica, olha, essa nova vida, não é uma vida que é gerada por homem, mas é uma vida gerada pelo Espírito, por isso que você vai ter um nascimento espiritual. Ele deixa bem claro que essa vida nova é uma vida espiritual, é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Em Colossenses 3, do verso 5 ao 8, e depois no finalzinho também, do 12 ao 14, a gente vê um pouquinho, aqui Paulo também explicando como é que é essa vida antiga, como que era, e essa vida nova também. Diz assim, falando como entrar nessa nova vida, isso significa, no verso 5, eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho da morte, promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser, quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. Abandonem tudo de uma vez. Mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na velha vida. Verso 12. Vistam uma roupa que Deus preparou para vocês, compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina, sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa, perdoem tão rápido e completamente quanto o Senhor os perdoou, e a despeito do que mais vestirem, vistam-se de amor. Sabe que a gente lê essas passagens e de maneira nenhuma li para trazer condenação para você, ou trazer talvez sentimentos de culpa, mas é simplesmente um retrato de como a nossa vida antiga é e como a nossa vida nova pode ser. Nesse ponto da mensagem a gente fala assim, uau, alguns de nós pensam assim, é isso aí Pedro, você tinha que falar sobre essas coisas, porque a gente tem que aprender a viver desse jeito, a gente tem que viver assim. Mas desculpa, eu muito mais me simpatizo com aqueles que falam assim, meu, é fantástico isso que a gente leu, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou perdoar tão rápido quanto Deus perdoa? Como eu vou estar contente com o segundo lugar? Como eu não vou pensar em coisas que a minha carne deseja? Como eu não vou viver uma vida sem estar irritado com a minha esposa quando ela não deixa de levar o pijama para mim? Como, Deus? Me traz uma resposta. Porque é incrível isso. Mas é uma coisa que eu não consigo viver. É uma realidade que eu já tentei várias vezes. Eu já tentei ser paciente, mas depois da segunda, da terceira, desculpa, a paciência já esgotou. Ou eu já tentei me livrar dessa fraqueza, ou desse desejo que eu tenho, dessa atração que eu tenho, mas eu não consegui. E a gente acaba aceitando isso como nós somos, achando, não, então talvez essa vida nova não é para alguns e não para mim. Sabe que muitas vezes é isso que pode acontecer. Só que se a gente entender o que Jesus está falando, a analogia que ele está tendo, a gente entende como a gente entra nessa nova vida. Sabe, a minha esposa está grávida, eu não fiz ainda, a gente não teve a experiência de estar no momento do parto, daqui 3 meses. Obrigado, Jesus, orem por nós. Mas uma coisa eu sei de um parto, ou de gerar um filho. O filho não faz nada, o bebê não faz nada. Quem faz a força é a mãe, quem dá os nutrientes é a mãe, quem gera aquele bebê ali é Deus através daquela mãe. O bebê simplesmente nasce. Sabe que a nossa vida com Deus, para que a gente venha entrar em tudo, número 3, nós devemos nos desprender dos nossos próprios esforços. Nos desprender de achar que a gente tem que fazer isso acontecer. Da gente literalmente confiar na ação do Espírito Santo, naquele que está gerando a nossa nova vida. Falar, Deus, eu não consigo, mas eu creio que Tu pode me fazer entrar nessa nova vida. Eu luto por isso, mas eu creio que Tu pode sim transformar a minha vida. E aí a gente para de lutar batalhas que não são nossas. Porque a palavra fala que o Espírito está em batalha contra a carne. Não é você contra a sua carne. É o Espírito contra a sua carne. E muitos de nós confiamos mais na nossa carne. Quando eu falo confiar na nossa carne, é confiar que a nossa carne, a gente consegue vencer. Quando pelo contrário, a gente tem que confiar que nós, o Espírito, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou Jesus, vive em nós. E nós sim podemos vencer através dEle. Sabe que nessa luta a gente acaba se auto-sabotando. E eu nessa semana tive uma experiência muito louca. Onde eu estava na rua e encontrei com um cara que ele dava para ver, ele era um morador de rua, ele estava bem sujo, e ele falou para mim assim, olha, eu me leva para um albergue para mim tomar um banho. Falei, claro. Pensei já no CTA, nossa equipe do Siricare, cadê o nosso Siricare? Tá bom, tá forte. Mas, sabe que eu falei assim, olha, o CTA, sentir acolhida, pode receber você. Eu vou ligar aqui, vou pedir um Uber e vou te levar lá. Aí ele começou, não, calma aí. Mas você vai pegar meu dinheiro? Ele estava com o dinheiro dele segurado na mão. Você vai pegar meu dinheiro? Eu falei, não vou pegar o seu dinheiro. Aí ele assim, mas e o pessoal lá vai pegar meu dinheiro? Eu falei, não, o pessoal lá não vai pegar o seu dinheiro, é de graça o lugar. Mas você vai pegar meu dinheiro? E ele estava bêbado, repetindo várias vezes. Eu falei assim, olha, senhor, eu já falei, eu não vou pegar. Ele, por que você está falando comigo? Falei, o senhor veio falar comigo, falou que você queria tomar um banho e ir para um albergue. Não, eu acho que eu vou gastar o meu dinheiro com a bebida, eu vou beber. Eu falei assim, olha, então você vai perder o seu dinheiro. Agora, nesse lugar que eu estou te falando, você não vai perder o seu dinheiro. Sabe que me fez pensar muitas vezes que a gente às vezes segura aquilo que a gente acha que nossos próprios esforços, aquilo que a gente pensa assim, não, isso aqui é mérito meu, isso aqui são coisas que eu conquistei. E a gente não está disposto a soltar. A gente dá uma grandeza para algo que é tão pequeno. Achando que, uau, eu conquistei isso. Eu tenho certeza que aquele rapaz ganhou aquele dinheiro, ele não, talvez trabalhou. Pelo jeito que ele estava, ele não tinha um trabalho. Mas muitas vezes na nossa vida a gente se auto-sabota. A gente sabe uma coisa, é melhor um passarinho na mão que 2 voando. Eu não sei de onde que a gente acredita nisso. Amiga, é melhor você confiar em Deus, entregar aquilo que Ele tem para ti, que Ele vai te fazer voar. E a gente se prende. E a gente vê histórias e histórias na Bíblia de pessoas que não entraram no novo que Deus tem para elas porque elas se prendiam. Uma história do jovem rico, a gente sabe, é conhecida essa história. O jovem rico fala, olha, eu quero entrar no reino, eu quero ter a vida eterna, o que, que eu faço? E Jesus falou assim, os mandamentos, assim, eu já faço os mandamentos, o que mais que eu tenho que fazer? Assim, olha, larga tudo que você tem e me segue. E fala que ele saiu triste, porque ele falou que ele tinha muito dinheiro e... A palavra fala que Jesus olhou para ele, Jesus amou ele, e Jesus falou assim, olha, larga tudo e me segue. Pode falar, Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Porque senão ele falava assim, me entrega o seu dinheiro e aí me segue. Não, ele falou assim, larga o seu dinheiro e me segue. Em outras palavras, ele estava falando para o rico, sabe o que está te prendendo de entrar no novo? O teu apego aos bens materiais. Não é um problema você ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. Você tem que se desapegar disso, se você quiser entrar no reino de Deus. A crucificação é um exemplo disso. Várias e várias pessoas que se auto-sabotaram, que falaram como Pedro, não, eu vou lutar até o final, eu vou, e se precisar eu morro por você, Jesus. E aí Pedro se depara com as suas próprias limitações e acaba negando Jesus. Assim como Judas acaba traindo Jesus, e a verdade é que às vezes a gente acha que Judas é o único que traiu Jesus, mas todos nós participamos da crucificação. Todos nós temos nosso pecado pregado na cruz. E às vezes a gente pode pensar e se auto-sabotar dessa maneira. E pensar, não, deixa eu ir tão longe o suficiente, onde que aquilo que Deus fez para mim não é suficiente. Deixa eu provar para Deus que eu não sou essa nova criatura. Deixa eu provar para Ele que eu não posso fazer isso. Amigo, Ele sabe que você não pode. Mas Ele quer te provar que você pode ser nova criatura. Ele não quer que você prove isso para Ele. Amém? Você pode aplaudir para isso? Quando a gente entende a história de Nicodemos, a gente vê que Nicodemos aparece no final na crucificação. Você pode ler no seu próprio tempo, mas é em João 19, versos 38 e 40, fala de Nicodemos novamente. E fala que Nicodemos, logo depois de Jesus ter morrido, Nicodemos vai com outra pessoa levar o corpo de Jesus para o sepulcro. E para a gente ser bem claro, Nicodemos, ele era um líder religioso, ele era parte do Sinédrio, então ele fez parte do momento que Jesus estava sendo julgado. Ele participou daquele momento. Ele participou daquilo. Assim como Nicodemos, um governador, também participou daquilo. Assim como pessoas ali que falavam crucifica ou participaram daquilo. Todos sem saber lidar com a perfeição que estava diante deles. Nós não sabemos lidar com a perfeição porque nós, por nós mesmos, não somos perfeitos. E aqui a gente vê Nicodemos tendo um momento onde ele não precisava levar Jesus para uma tumba ou para um sepulcro. E eu fiquei me pensando, o que passou na cabeça de Nicodemos? Fico imaginando se ele não começou a pensar na conversa que ele teve no início, um tempo atrás com Jesus, aquela que a gente leu. Que ele não começou a refletir e falar assim, uau, acho que Jesus falou de uma cobra de bronze, assim como a cobra de bronze seria levantada. O filho do homem seria levantado. Talvez ele começou a lembrar, uau, a gente acabou de levantar a cruz. Mas por que uma serpente, se Jesus é o perfeito? Porque a serpente nos aponta para o mal, para o inimigo, para o diabo, para o pecado. Sabe por que a bronze levantada? Porque Jesus levou o nosso pecado. Porque Jesus derrotou o inimigo. Porque Jesus derrotou o diabo. Por isso que faz mais sentido quando a gente lê Hebreus 2, 14 e 15, diz assim, visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também... Eu não estou conseguindo ler. O filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer, destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E aí eu creio que talvez Nicodemos começou a sentir mal. Fala, cara, eu participei dessa morte. Eu participei disso. E talvez ele pôde sim tomar a escolha, talvez de ir contrário, falar, sabe, eu sou um cara mau, eu deveria assim como Judas me matar também, porque eu participei de um assassinato, de alguém que não precisava, não devia estar ali, mas ele esteve ali por livre e espontânea vontade. Mas eu quero imaginar que talvez Nicodemos pensou, não, calma aí, Jesus não falou só sobre a cobra na estaca, ele também falou sobre outras coisas. E aí eu fico imaginando se talvez ele não começou a lembrar de João 3,16, que diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele. Assim como se vocês têm que crer no Filho do Homem, para que vocês sejam curados, para que vocês entrem na vida eterna. Eu quero imaginar que Nicodemos começou a pensar, uau, eu não preciso viver em condenação, eu não preciso me sentir culpado por essa morte, porque ele se entregou por mim, para que eu não carregue essa culpa, para que eu não carregue esse sentimento de condenação, esse sentimento que me prende, esse sentimento de remorso, esse sentimento de não ter conseguido cumprir com algo que eu sabia que era o certo, mas eu não fiz. Eu creio que Nicodemos teve essa revelação. Ele falou assim, uau, eu não preciso viver condenado, porque aquele que morreu por mim, ele tomou toda a condenação, todo sentimento de culpa, sabe que tudo que nós temos que fazer é crer e olhar para Cristo. Sabe como é que você vai conseguir estar contente com o segundo lugar? Quando você olhar para Cristo e entender que Ele que era o primeiro, que é o primogênito, se tornou segundo, para que eu e você pudéssemos desfrutar dos direitos do primeiro, que é ter um relacionamento com Deus. Sabe como é que você pode experimentar a perdoar pessoas? Quando você entender que Ele na cruz do Calvário pagou o preço pelo seu pecado, pelo pecado das outras pessoas, que Ele te perdoou e esqueceu. Se você está lembrando dos seus pecados, vai ser assim difícil você esquecer do pecado dos outros. Se você não entender e compreender e crer que Jesus realmente perdoou os teus pecados, que Ele esqueceu, Ele não lembra, não passa na mente dEle. Assim Ele esquece os teus pecados. E o momento que você se rende a Ele, Ele perdoa rapidamente. Quando você está vivendo isso na sua vida, é natural, é gerado que você começa... Sabe uma coisa, a pessoa fez isso por mim? Deus perdoa ela, não sabe o que está fazendo. E a gente começa a ver uma vida desprendida das coisas. Desprendida dos nossos pecados, dos nossos erros, daquilo que as pessoas fizeram por nós. Foi isso que eu precisei fazer aquele dia. Quando eu estava na cama, eu lembro que, depois do Let It Go, eu escutei algo muito assim, no meu coração, não foi uma voz audível, mas Deus falou assim, Pedro, você tem noção? Porque eu estava assim, porque eu fiz tanta coisa para ti. Ele falou assim, Pedro, você tem noção de quanto eu faço por você? Eu faço com tanta alegria, meu filho. Eu te amo tanto. Aí quando eu comecei a pensar nisso, falei, meu Deus, realmente, o que é ir duas vezes para pegar comida? Tu veio para a terra, largou todo ser Deus, como Filipenses fala, você não se apegou ao fato de ser Deus e veio servir, veio morrer, morte de cruz. O que eu estou pensando? Que eu estou fazendo algo muito grande. E aí eu comecei a falar, uau, Deus, me perdoa. E aí eu já comecei a sentir bem sobre a Tícia. Falei, ah, cara, ela está grávida, meu, tranquilo. Já comecei a pensar com compaixão, me colocando no lugar dela. Gostaria que a gente se levantasse, eu vou ler uma passagem bem rápida, que fala um pouco daquilo que a gente está prestes a viver. Se vocês estão falando sério sobre viver uma nova vida de ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é real, ainda que invisível aos espectadores. Com Cristo em Deus, Ele é a vida de vocês. Vamos cantar essa canção, declarando o que Jesus fez por nós na cruz.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.